Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros, que hoje traz um programa especial só com autores paraenses. Temos poesia, romance, literatura infantil e muito mais. Vamos juntos! A gente começa falando do mais recente romance de Salomão Laredo, 11 Bandeirinhas. Na obra, o autor mergulha na vida cotidiana do bairro do Guamá, em Belém do Pará, e trata de temas como injustiça, corrupção e desigualdade. O livro incorpora elementos do mito grego de Píramo e Tisbe, entrelaçado com lendas da mitologia indígena amazônica. O açaí, um ícone alimentício e cultural da região, é um elemento central na narrativa, simbolizando a rica cultura paraense. Eu conversei com Salomão para o nosso podcast, o Autores e Livros Dose Extra, e ele falou mais sobre esse livro.
Este 11 Bandeirinhas vem por uma editora nova nossa aqui, de jovens paraenses daqui da Amazônia, o Felipe, que é meu filho e meu editor, e um colega dele, que é o João Marcelo Azevedo Santos. E já tinha esse trabalho que eu fiz a época da pandemia, é um romance que se passa no bairro do Guamá. Eu já tinha trabalhado com o cenário do bairro do Guamá, com um livro chamado Cabaré dos Bandidos, né? E agora voltamos ao 11 Bandeirinhas, que eu achei poético, é uma passagem lá do Guamá. E eu faço livros para adulto. O meu público não é o infanto-juvenil, nem o infantil, é o adulto. E ali, este 11 Bandeirinhas, é o bairro do Guamá, é uma síntese dos bairros de Belém, da área urbana, da periferia de Belém, onde tem moradores de todas as regiões do estado do Pará, ou as áreas do estado do Pará. E ali você tem diversidade de todas as situações. Achei importante fazer o trabalho lá, que eu já tinha feito outros trabalhos, de cenarizar o romance lá, falando das coisas, das relações humanas, das pessoas humanas do bairro do Guamá. E o 11 Bandeirinhas, além de ser nome de passagens de lá, mas na verdade era um lugar de um centro, dizer assim, de prostituição. E eu achei interessante a gente falar disso, mostrar como é que era o bairro. Era um bairro de execrado, distante, porque as mazelas sociais iam para lá. Então lá estavam os cemitérios, o pessoal que adoecia ia para lá, estavam os hospitais, era como se fosse um lugar execrado da cidade. E aí tornou-se também um lugar de ter muita área de prostituição. E aí eu achei interessante trabalhar, porque já tinha feito também o Palácio dos Bares, que era um outro livro de memória de uma área perto do bairro do Guamá. Então eu cheguei do interior da Vila do Carmo de Cametá, morando no bairro da Cremação, próximo do bairro do Jurunas, que estava perto da Condor, que era uma zona de prostituição, e do Guamá. Então, áreas que realmente eu trabalhei, porque eu estava na periferia e queria ouvir o pessoal da periferia, porque eu sou da periferia, eu sou dos que estão, dos excluídos, vamos dizer assim, dos que estão fora, e queria falar deles, e é exatamente do que trata o meu livro.
11 Bandeirinhas, de Salomão Laredo, publicado pela Laredo Editora, está disponível direto com a editora. Você pode encomendar seu exemplar pelo Instagram, @LaredoEditora. O jornalista Raimundo Mário Sobral lançou na Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes uma edição especial do dicionário Papa Chibé, a língua paraense. Publicado pela editora pública Dalcídio Jurandi, o dicionário reúne palavras e expressões típicas do estado do Pará e explica termos relacionados à cultura, comida, animais, brincadeiras e do cotidiano paraense. Raimundo Mário Sobral fala um pouco mais sobre esse trabalho que levou uma década para ser realizado.
Fala um pouquinho desse livro, como é que nasceu esse dicionário?
É porque, de um modo geral, as palavras, os termos, expressões, eles desaparecem. Depois de um certo tempo, eles desaparecem. Então, eu resolvi virar uma espécie de socorrista da palavra. Quando aquela palavra está para desaparecer, sumir, eu então coloco no dicionário e aí a palavra fica perenizada, porque no livro ela fica guardada para sempre. Por isso que eu acho que eu sou, de certo modo, um socorrista da palavra. Eu socorro a palavra. Quando ela está para desaparecer, eu vou lá, pego a palavra e não deixo ela morrer.
E que palavras interessantes o senhor colocou no dicionário que o senhor pode compartilhar com a gente?
Ah, tem muita. Por exemplo, uma palavra aqui, adubada. Adubada aqui para nós é uma coisa cheia, uma comida quando vem cheia de complemento, recheada, reforçada. Nós dizemos aqui no Pará que a comida está adubada. Tem outra palavra também, arrochar, que para nós aqui é o mesmo que botar, colocar em algum lugar. Colocar em algum lugar, para nós é arrochar.
E como é que foi para o senhor recolher, socorrer essas palavras e salvá-las em livro?
Eu comecei fazendo pesquisa em autores paraenses que usam muito o nosso linguajar. Por exemplo, Dalcídio Jurandir, que foi um grande escritor paraense. Outro escritor paraense também foi o Bruno de Menezes. E outro também que tinha prestígio nacional, Benedito Monteiro. Então eu pesquisei primeiro nesses autores e fui colocando no livro esses termos e expressões da gíria paraense.
Tá certo. Seu Raimundo, obrigado pela conversa. Sucesso com o lançamento dos seus livros.
Eu que agradeço e quero parabenizar essa iniciativa da Rádio Senado, prestigiando o autor nacional e, aqui no nosso caso, prestigiando o autor paraense. Isso é muito bom e eu cumprimento efusivamente a direção da Rádio Senado por essa iniciativa que eu acho excelente, brilhante iniciativa.
Muito interessante e valioso o trabalho do dicionário Papa Chibé, que mantém viva a cultura e a fala do povo paraense. Meu destaque agora é o livro infantil Aruana e o Boi da Máscara, de Aruana Barbosa, publicado pela editora Pacatatu. A Aruana nos conta mais sobre essa obra.
Bom, meu nome mesmo é Silvia Sueli Santos da Silva, mas eu estou assinando essa obra com o nome de Aruana Barbosa. O nome do livro é Aruana e o Boi da Cara Preta. A proposta é contar a história das brincadeiras de boi a partir do olhar de uma criança, Aruana, que vive uma aventura ao lado do Boi da Cara Preta, que é um amigo imaginário que ela conhece e do qual no começo ela tinha muito medo, por causa da música Boi da Cara Preta, que tem medo de careta, da criança que tem medo de careta, e ela tinha muito medo de careta. Mas ela vai ter esse encontro mágico com este boi, o Boi da Cara Preta, que vai levar ela para uma viagem conhecendo o Boi de Máscara de São Caetano de Odivelas e seus personagens fantásticos, o Cabeçudo, o Pierrot, o Pirrô, o Boi, o próprio Boi que dança, que brinca, as máscaras, as mascaradas. Então é uma maneira de contar para a criança a história do boi para que ela possa aprender um pouco mais sobre a sua própria cultura, que é a cultura paraense, e esse imaginário amazônico fantástico, a partir da visão de uma criança que vive essa história e que fica conhecendo esses personagens. Então é uma linguagem simples para que a criança entenda, contando história ao mesmo tempo que a gente fala da nossa cultura.
E como é que nasceu a ideia de escrever esse livro?
Bem, eu sou pesquisadora do Boi de Máscaras há mais de 20 anos. Iniciei essa pesquisa, esse conhecimento com a cidade de São Caetano de Odivelas há muitos anos atrás, quando eu me encantei com a brincadeira de boi. Eu conheço outros bois do Brasil, o Boi Bumbá, o Bumba Meu Boi, o Boi de Mamão, mas o Boi de Máscaras particularmente sempre me encantou pelo fato de ser um boi diferente, que tem dois brincantes lá dentro ao mesmo tempo e que também tem personagens mascarados e uma musicalidade, uma beleza, uma beleza cênica no cortejo que desfila pela rua. Então, quando eu escrevi a minha tese sobre o Boi de Máscaras, eu ouvia muitas pessoas falarem da falta de um material que se dirigisse às crianças, para que as crianças conhecessem mais sobre a cultura de uma forma lúdica, de uma forma que elas pudessem entender e, ao mesmo tempo, se encantar, ter aquele encantamento com a própria cultura. E foi aí que nasceu a ideia de escrever Aruana e o Boi da Cara Preta. Aruana tem muito de mim também, da minha vivência, do meu encantamento, das minhas fantasias de criança, da minha imaginação de criança. E para ilustrar o meu livro, eu convidei o meu filho, que é ilustrador, que é o Gabriel Silva de Oliveira. O Gabriel, ele sempre me acompanhou desde criança nessas viagens de pesquisa e passou a conhecer um pouco sobre o boi. Então ninguém melhor do que ele para demonstrar através de imagens essa história que eu estou contando no livro.
E como é que a gente encontra o livro e você nas redes sociais?
Eu não sou muito, assim, não tenho muita rede social, mas você encontra o livro na editora Pacatatu, que é a editora que é a nossa parceira, que está publicando essa obra. Você me encontra com o meu próprio nome, né? Silvia Silva.
Se interessou por Aruana e o Boi da Máscara, o livro está disponível também no site da editora, editorapacatatu.com.br. E agora você acompanha a entrevista com o escritor e jornalista Paulo Roberto Ferreira sobre o seu mais recente romance A Figa Verde e a Misteriosa Mulher de Branco, publicado pela editora Pacatatu.
Entrevista.
Paulo, vamos apresentar teu livro para os nossos ouvintes? Conta um pouquinho, que história é essa da Figa Verde e da Misteriosa Mulher de Branco?
Então, a Figa Verde é inspirado num amuleto de sorte, né? Onde quando um pai entrega o seu filho, né, já adolescente, para um amigo, porque o menino e ele, o pai, estavam sendo perseguidos na época da ditadura, então ele entrega um amuleto. E esse amuleto vai ser muito importante no reencontro dele, décadas depois. E a Mulher de Branco é uma mulher que vai, inclusive, salvar esse garoto quando ele leva um tiro na guerrilha do Araguaia, né? No combate à guerrilha, ele levou um tiro, ele estava do lado dos guerrilheiros. E ele era um menino que nasceu na região. E ela vai salvá-lo, ele está ferido, e ela vai conduzi-lo. E essa mulher nunca mais desaparece da vida dele. Principalmente, ela vai aparecer mais para ele e para outros personagens também. Então a gente trabalha com esses elementos do nosso imaginário popular, né? Do aparecimento das figuras que aparecem, né? Então é um pouco essa trama em que os personagens ora se encontram, ora se desencontram. Mas não é somente esses dois personagens, né? Existem outras personagens que vão interagir nesse conjunto. Inclusive, não só dentro do campo, na região do campo, do Bico do Papagaio, mas parte da América Latina, que estava naquele período, naquele momento histórico, vários países também estavam sob regimes ditatoriais. E esse menino, ele vai em busca desse pai e ele vai ultrapassar as fronteiras.
A história começa em que ano?
Bom, ela começa ali no final dos anos 60, né? Início dos anos 70, e esse garoto vai aprender muita coisa, até a lei ele vai aprender lá com nova família dele, que foram aqueles guerrilheiros, né? Mas o livro ele não vai abordar apenas a guerrilha, ele tangeia a guerrilha da Araguaia como um fato que aconteceu, mas o livro ele trata de todo o processo de ocupação, desse processo de muita de violento contra a natureza, contra as populações tradicionais, os índios, né? Que vão ser suas terras cortadas pelos linhões de energia, pelos projetos de mineração, pelas estradas por onde vão circular os caminhões.
Partindo disso aí que você falou, eu queria comentar que essa ficção, ela trata de fatos que foram marcantes na nossa história e você usa a ficção para abordar esses fatos, essas realidades da nossa história, né? Não só, como a gente falou, a guerrilha, mas essa ocupação opressiva, né, da Amazônia, esse descaso com os habitantes da Amazônia. Fala um pouquinho dessa temática que motivou a escrita da Figa Verde.
Pois é exatamente isso, né? Esse processo todo, a região ela vai sofrer com um bombardeio muito grande, né? A partir de uma compreensão, de uma concepção política do regime militar, e que dizia que a Amazônia é uma terra sem homens para homens sem terras. Então você partia do pressuposto de que não existiam populações aqui, de que não existiam os seringueiros, os índios, as populações indígenas, né? As populações tradicionais não existiam, eram invisíveis. E aí, por isso, trazer gente de fora, de outras regiões do país, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina, do Nordeste, né? E vão assentando essas famílias aqui como se não existisse nada, né? Passando por cima de valores. Os rios pouco interessavam, né? Os rios, que eram as estradas naturais, não eram levados em consideração. É preciso rasgar a floresta. É preciso atrair outros segmentos, como, por exemplo, os empresários. Você vai ter aqui uma Volkswagen. O que a Volkswagen entendia de projeto agropecuário? Absolutamente nada. Ela entendia que era uma empresa automobilística, né, que surgiu na Alemanha. Mas ela é atraída e o governo vai dar incentivo fiscal para essa empresa. O Bradesco, né, vai ter a Fazenda Bradesco, vai ter a Fazenda Bamerindos. E uma série de empresas vão ser atraídas para cá. Com toda... E o que eles chegam aqui? Qual era o convívio? Qual era o conhecimento dessa região? Essa aqui não é uma floresta homogênea, essa é uma floresta heterogênea. Como é que você desmata? Como é que você desequilibra? Aí você vai desmatar para botar o capim, para botar o boi, né? Enfim, esse processo todo ele vai afetar aquele poceiro que tinha a terra, que herdou do pai, que o pai herdou do avô. E aí eles não são reconhecidos, porque eles não tinham documento. Então não tem documento, não é dono de nada, sai daqui. Enfim, e então isso vai desagregar muito, então a gente vai falar desse viver, as formas também de resistência que se estabelece dessas populações com esses forasteiros, né? E inclusive as crenças, as formas de como eles se protegiam. Por exemplo, o Tereco, que a gente aborda no livro, era uma espécie de candomblé da mata. Né? Enfim, então essa riqueza toda, a minha preocupação foi trazer isso para que esse país que fala, por exemplo, hoje tanto na nossa região em função de uma COP que vem aí e que é muito importante, mas precisa conhecer um pouco dessa história. E a linguagem literária, ela tem essa vantagem, né, de ser mais sedutora. Por exemplo, para o jovem, que às vezes não está interessado no tema. Ah, vamos falar de meio ambiente, vamos falar de história. Mas ele, através de um livro desse, ele pode se interessar e ir além. E aí buscar as fontes da história, as fontes sobre as questões ambientais, sobre o processo fundiário na região.
Como é que foi trabalhar essa temática toda dentro dessa ficção? Como é que foi esse seu processo de escrita, de pesquisa? Deu muito trabalho?
Sim, como eu também venho de uma atividade como jornalista, né? Eu trabalhei sempre aqui, tive um tempo fora em São Paulo, mas foi um tempo curto. A maior parte do tempo eu trabalhei aqui e eu vou completar no próximo ano 50 anos de jornalismo. Então, nesses 49 anos de jornalismo, eu cobri muito desses conflitos. Eu cobri, por exemplo, a formação de um lago para produzir energia, né? Barramento de um rio. E como as populações ali do entorno ficaram, né? Foram afetadas por um grande projeto como esse. Então, eu viajei muito, eu cobri muitos conflitos fundiários, eu cobri muitas pessoas que foram ameaçadas, eu conheci pessoas que conviveram com os guerrilheiros, né? E que sofreram muita repressão por isso. Então, isso foi me dando muitos elementos e eu resolvi trabalhar esse livro, mas sempre com períodos curtos, né? Com capítulos curtos também, para não se tornar e criando essa coisa, envolvendo também o povo da cidade, porque eu tiro por mim, eu fui descobrir guerrilha muito tempo depois, porque a gente na época era proibido, era um tema que era proibido, as emissoras de rádio recebiam uma lista dos temas que não poderiam ser abordados, então não se falava desse assunto. Como é que a gente ficou sabendo? Ficou sabendo pelos relatos de algumas pessoas que vinham do campo, do soldado daqui de Belém que foi recrutado para ir combater e não sabia para onde estava indo, e quando voltava a família ficava desesperada, enfim. E aí a gente também envolve esses segmentos urbanos que desconheciam e que vão fazer um esforço para tomar conhecimento dessas coisas.
Esse não é o seu primeiro romance? Você já tem outros livros escritos, né? Como é que você vê esse poder da literatura de conseguir levar conhecimento, reflexões, história para as pessoas?
Pois é, eu, como eu disse há pouco, né, eu acho que a linguagem literária, ela tem esse poder sedutor, envolvente, né? E ela pode despertar o interesse pela história, pode despertar o interesse por essa região aqui. Então, como eu trabalho aqui, como eu vivo aqui, todos os meus livros, eles abordaram e abordam os temas regionais, os temas da Amazônia, por conta de contribuir para que ela seja conhecida, contribuir para que as pessoas que moram aqui e fora daqui tenha uma ideia de todo esse processo, né, de ocupação. Porque, por exemplo, quando Graciliano Ramos escreveu Vidas Secas, muita gente do Sudeste, né, da região do litoral, achou estranho aquilo. Que livro, né, pesado, linguagem seca. Mas era a linguagem que refletia aquilo lá. Né? Quando o Guimarães Rosa escreve, né, Grandes Sertões Veredas, também foi outro, né, outro espanto. Como eu falava para você anteriormente, o nosso Dalcídio Jurandir escreveu Chove no Campo das Cachoeiras, escreveu livros belíssimos sobre a nossa região, entendeu? Tratando dessas temáticas, mas isso ainda é pouco conhecido. Os nossos autores regionais, eles são muito pouco conhecidos. Mas a literatura, ela vai além do livro técnico, além do livro de não ficção.
Paulo Roberto, obrigado pela conversa, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros e sucesso.
Muito obrigado.
A Figa Verde e a Misteriosa Mulher de Branco, de Paulo Roberto Ferreira, está disponível no site da editora Pacatatu e direto com o autor no Instagram, @paulotirio. E chegou a hora do Encantos de Versos, que hoje nos traz a poesia de Eneida Moraes.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
2024 marca os 120 anos de nascimento da poetisa paraense Eneida Moraes, que viveu de 1904 a 1971. Natural de Belém, capital do Pará, Eneida Moraes foi também jornalista, tradutora, pesquisadora, política e carnavalesca. Em 1929, lançou seu primeiro livro, a coletânea de poemas intitulada Terra Verde. Dela, selecionei para você Lençóis de Areia, que exalta as belezas de sua terra natal. As praias brancas, branquinhas, como se a vida tivesse desdobrado um lençol. Lençóis de Areia, praias lindas do Pará. As ondas vão e vêm, as ondas vêm e vão. O mar da cor dos olhos de certas mulheres. Um mar que é moreno também. Tantas outras praias lindas, as praias do Pará. Araruna em Suri, Murubira, Ariramba do Mosqueiro, tantas outras praias lindas, lisas e brancas, todas nuas. Aqui uma árvore frondosa, ali uma outra, outra além, carregadinhas de flores, carregadinhas de frutos. As praias lindas do Brasil do Sul não são mais lindas que as nossas praias branquinhas, como o cabelo das velhinhas. E a mata, mata vaidosa de sentir o vento e a canção do mar. A vida desdobrou ali seus lençóis, lençóis de areia. Considerada uma mulher à frente de seu tempo, além da produção literária, Eneida Moraes nos deixou um legado de militância política e de ruptura com os códigos patriarcais. Ainda exaltando seu amado Pará, Eneida compôs Bailarinas. Vem aí a festa. A festa que põe alvoroço no coração do povo humilde. A festa que toca no coração do povo nobre. A festa de Belém inteira, a maior festa do Pará. Nossa Senhora de Nazaré é em outubro. E por um velho costume, a municipalidade manda pintar de branco o tronco das mangueiras da cidade. As lindas mangueiras de Belém. Quando todo mundo se prepara para a festa religiosa, as mangueiras, assim pintadas de branco, parecem bailarinas pagãs, de braços erguidos para o alto, dançando, dançando, enquanto o vento vai tocando sua canção. Bailarinas presas ao chão, de gestos largos, graciosos e lindos, de gestos infinitos. As mangueiras são as bailarinas elegantes da cidade, bailarinas de saias brancas e corpetes verdes, bailarinas da volúpia do vento, namoradas do sol, amantes da lua, mangueiras lindas, bailarinas verdes de Belém. Em 1958, Eneida Moraes publicou História do Carnaval Carioca, obra que definiu termos como cordão, corso, ranchos, entrudo, entre outros. Foi homenageada por mais de uma escola de samba. Em 1973, a Salgueiro, do Rio de Janeiro, desfilou com o tema Eneida, Amor e Fantasia. A Império do Samba, de Belém, no mesmo ano, saiu com Eneida, Sempre Amor. E em 2010, a Paraíso do Tuiuti defendeu suas cores com o enredo Eneida, o Pierrot está de volta. Eneida Moraes foi ainda a primeira madrinha da Banda de Ipanema, criada em 1965. Encerramos nossa homenagem a essa notável escritora paraense com os versos de Cântico de Amor. As manhãs gloriosas da minha terra morena como a Iara, da minha terra moça e linda, manhãs de luz, de vida, de calor, as manhãs gloriosas do meu amor, as tardes loiras da minha terra, tardes tropicais e ardentes, cheias de beijos de sol, de volúpias de sol, tardes cheias de cantos de pássaros, o vento bailando as folhas meninas rodopiam vestidas de verdes, as folhas velhas vestidas de amarelo caem cansadas no chão. As tardes loiras da minha terra, tardes ardentes do meu amor, as noites da minha terra, o céu todo enfeitado de estrelas, as magnólias embriagando de perfume o ambiente, a lua, voluptuosa e linda, iluminando e amando o amor. Noites de agosto, cheias de luar, cheias de violões, cheias de namorados, noites suaves e lindas da minha terra, noites do meu amor. Agora deixo você na companhia de Elis Regina, interpretando canção de José Maria de Abreu e Francisco Matoso, Boa Noite, Amor.
Boa noite, amor, meu grande amor, contigo sonharei e a minha dor esquecerei. Se eu souber que o sonho teu foi o mesmo sonho meu. Boa noite, amor, e sonhe enfim, pensando no céu.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros, ou vá direto no meu Instagram literário, @litera.livros. Sou Anderson Mendanha e o Autores e Livros de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Gabriela de Macedo, com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.